Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num período muito interessante, às vezes meio deixado de lado da nossa literatura, o pré-modernismo. Temos aqui um material bem bacana, Pré-modernismo, a aurora da literatura brasileira moderna.
Exato. É bem isso, né? A gente está falando daquele intervalo ali, mais ou menos entre 1902 e 1922. Que funcionou como uma ponte mesmo.
Uma ponte.
É, uma conexão entre aquela rigidez toda do século XIX, tipo o parnasianismo, né? Aquela coisa da forma perfeita, e a grande virada que foi o modernismo de 22.
O material que a gente viu ressalta isso, né? Como foi o momento-chave.
Entendido. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender essa passagem. O que estava rolando no Brasil nessa época e quem foram os escritores que começaram a, digamos, cutucar um pouco as coisas, preparar o terreno.
Uhum. Bom, para começar, o Brasil do início do século XX estava fervendo, né? A República tinha acabado de nascer, a abolição ainda era uma coisa super recente, muito presente.
Pois é.
As cidades começando a crescer eram um caldeirão, né?
Totalmente. E assim, essas mudanças todas geravam muita atenção. Tinha um desejo de modernizar o país, claro, mas ao mesmo tempo muita desigualdade, né? Aquelas críticas às elites antigas, agrárias, um movimento operário começando a surgir.
E a literatura não ficou fora disso?
De jeito nenhum. Ela começou a absorver essas contradições todas. O pré-modernismo ele surge justamente dessa insatisfação, sabe, com os modelos antigos. E uma urgência de olhar para o Brasil de verdade, sem aqueles filtros meio idealizados.
E isso bateu direto na linguagem que eles usavam, certo? Teve aquele rompimento com o parnasianismo, aquela coisa da arte pela arte, super formal.
Sim, sim.
Mas foi só estilo. Ou tinha algo mais ali nessa busca por uma linguagem mais da rua, mais regional?
Ah, tinha um objetivo muito claro por trás, né? Essa busca por uma linguagem mais coloquial, com os regionalismos e tal, não era só para ser diferente esteticamente. Era tipo uma ferramenta.
Ferramenta para quê?
Para tornar a literatura mais acessível, talvez. E principalmente para dar voz a um Brasil que a elite cultural meio que ignorava, sabe? Os temas foram junto. O sertão esquecido, o subúrbio crescendo, a política confusa da República Velha, a denúncia social mesmo, na cara. A arte virou um jeito de investigar o país.
Falando em investigar o país, quem foram os caras que realmente marcaram essa época? Euclides da Cunha, com Os Sertões, de 1902, né? Esse parece ponto de partida.
Nossa, sem dúvida alguma. Os Sertões é muito mais que um livro, né? É quase um raio-x do Brasil da época. O Cunha mistura tudo ali. É literatura, é sociologia, é história, para tentar entender Canudos, entender o sertanejo.
E o impacto foi grande?
Enorme. Porque ele desafiou aquelas visões muito simplistas que se tinham do Brasil, né? Ele valorizou o regional, usou uma linguagem super forte para mostrar uma realidade. Bem dura. Foi um mergulho fundo nas nossas contradições.
E aí tem Monteiro Lobato, outro nome gigante,
uhum.
Que não era só escritor, né? Era editor, agitador cultural,
uhum.
Com o Urupês, o Jeca Tatu. Ele parece que foi direto na ferida ali do campo paulista, do atraso.
Ah, o Lobato era mestre nisso. Ele usava a ironia, a linguagem popular, tipo como armas mesmo. O Jeca Tatu virou um símbolo, né? Da crítica à miséria no campo, aquela inércia das elites.
E ele queria mudar as coisas com a literatura.
Exato. Mais do que só criticar, o Lobato queria usar a literatura para mobilizar mesmo, sabe? Para criar uma consciência nacional que cobrasse mais educação, mais saúde, progresso de verdade. Ele meio que popularizou o debate social usando a ficção. Isso foi essencial para preparar o caminho para o modernismo.
Além deles, o material que a gente analisou cita o Graça Aranha, lá em 1902, também com o Canaã, né? Discutindo imigração, identidade.
Isso.
E um poeta bem diferente, Augusto dos Anjos, com Eu, de 1912. Aquela linguagem super científica, falando de morte, de angústia, bem particular.
Exatamente. Isso mostra bem como o pré-modernismo não foi uma coisa só. Uma escola fechada com regrinhas. Foi mais um campo de experimentação mesmo. O próprio Graça Aranha, olha que interessante, depois ele ajudou a organizar a Semana de 22.
Ah, né? A semana que marca o início oficial do modernismo.
O ano de 22 só foi possível porque essa turma do pré-modernismo já tinha feito o trabalho, digamos, mais difícil, de romper com o passado, de trazer a crítica social, o regionalismo, a linguagem mais solta.
Entendi. Eles abriram a porta.
Isso. O modernismo depois radicalizou o que eles já tinham começado a fazer.
Então, para a gente amarrar aqui a nossa conversa, o pré-modernismo foi essa fase, essa transição crucial, né? Um laboratório onde a literatura brasileira começou a olhar mais para dentro, para as nossas questões sociais, políticas, culturais, e com uma voz nova.
Foi o momento em que a literatura brasileira meio que assumiu a tarefa de se entender, sabe? Mesmo que doesse, mesmo que fosse para expor as feridas, deixou de ser só um reflexo da Europa para tentar ser um mapa do Brasil. Foi a base necessária para a modernidade literária que viria depois, como o próprio material que a gente viu sugere.
Legal. Fica então aquela reflexão final. Essa necessidade de usar a arte para investigar, para expor as realidades complexas do Brasil, que foi tão forte lá no pré-modernismo, como será que isso continua hoje, com os desafios atuais do nosso país? É algo para a gente continuar pensando.